pesquisadores desenvolvem método rápido e barato para diagnosticar a Covid-19. Brasileiros têm alto grau de conscientização sobre mudanças climáticas. Crianças com colesterol muito alto revelam famílias com doença genética rara. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um novo tipo de exame para detectar o vírus causador da Covid-19. O método, que é simples e barato, deve estar pronto nos próximos meses. Quem vai falar sobre esse assunto é a farmacêutica Andresa Francisco Martins, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela coordenou o desenvolvimento do método e, em reconhecimento a esse trabalho, recebeu o prêmio 25 Mulheres na Ciência na América Latina, da empresa 3M. Outro tema do programa é um levantamento que avaliou o quanto os brasileiros se preocupam com as mudanças climáticas. O trabalho mostrou um alto grau de conscientização sobre os efeitos do aquecimento global. Fabro Stable, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, uma das instituições responsáveis pelo estudo, vai explicar os resultados. Também vamos conversar sobre uma doença genética, a hipercolesterolemia familiar, que faz com que as pessoas tenham níveis de colesterol muito altos a ponto de causar infarto até em adolescentes e adultos jovens. Nossa entrevistada é a bióloga Cíntia Janes. Ela liderou uma equipe de pesquisadores do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, que visitou cidades do Maranhão, de Santa Catarina e de Minas Gerais e identificou alta frequência dessa doença em 11 municípios. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
A variante Ômicron do novo coronavírus não poupou as crianças, especialmente aquelas com menos de 5 anos, que não podem ser vacinadas. A pesquisadora Christine Marques, do Serviço de Inteligência de Epidemias dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, analisou os dados de 2.562 internações de pacientes com idade inferior a 5 anos, que ocorreram entre março de 2020 e janeiro de 2022, em 14 estados norte-americanos. A taxa de hospitalização mensal foi mais de 2 vezes maior durante o surto da variante Ômicron do que durante o surto da variante Delta. Na primeira semana de janeiro de 2022, o auge da circulação da Ômicron, a taxa semanal de internação foi de 14,5 crianças por grupo de 100 mil, 5 vezes superior à do pico da Delta em setembro de 2021, que foi de 2,9 crianças por grupo de 100 mil.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul criaram um novo método para detectar o vírus causador da Covid-19, que também poderá ser usado no diagnóstico de outras doenças. O exame é simples e barato e deve estar disponível nos próximos meses. Nós vamos conversar com Andresa Francisco Martins, professora do Departamento de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela coordenou o desenvolvimento do método e, em reconhecimento a esse trabalho, recebeu o prêmio 25 Mulheres na Ciência na América Latina, da empresa 3M. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Professora, queria que a senhora contasse como surgiu a ideia de criar esse método de diagnóstico. Eu sei que já existia um esforço da universidade para oferecer exames de diagnóstico do novo coronavírus no início da pandemia. Como vocês, nesse esforço, chegaram ao novo método?
Certo. Então, sim, foi feito um esforço, como tu falaste, né, uma organização interna porque como nós tivemos a maioria das nossas atividades suspensas, né, sala de aula e atividades de pesquisa, né, por conta do período inicial ali da pandemia, nós nos organizamos para contribuir de alguma forma com a sociedade e naquele momento, né, aqui o Instituto de Ciências Básicas da Saúde resolveu, então, se organizou para começar a fazer testes de RT-PCR para o SUS, né, aqui do estado e do município, e poder contribuir ajudando nesse exame que a gente tinha tanta dificuldade de ter pessoas capacitadas, equipamentos, né, que são bastante caros, e também os próprios insumos, né, que são bastante caros. Como nós temos uma estrutura grande aqui, foi feito um grande esforço de organizar essa estrutura para poder realizar esses exames. Então, isso foi o início ali do trabalho do Instituto. Paralelo com isso, eu tenho alguns alunos de pesquisa, né, que são do meu grupo de pesquisa e que trabalham já com o mal de tosse em outros projetos de pesquisa. E daí nós começamos a ver todas as dificuldades que a gente tinha para fazer o padrão ouro, o exame padrão ouro, que era o RT-PCR, dificuldade de aquisição de insumos, de reagentes, o custo muito alto, né, e uma demanda muito grande de exames, né, as pessoas muito preocupadas e querendo fazer os exames, o SUS não conseguindo ofertar a quantidade de exames que precisava, porque ali no início da pandemia, quando a gente não tinha ainda vacina, né, durante todo o primeiro ano que a gente não tinha vacinação, a única forma de controlar a pandemia era dando o diagnóstico para as pessoas, identificando, né, que as pessoas estavam doentes, para que elas ficassem em casa e não contaminassem outras pessoas. E o único jeito de fazer o diagnóstico era fazendo o exame de RT-PCR, não tinha outra forma. E o SUS não tinha como ofertar esse exame de uma forma que a gente conseguisse rastrear todas as pessoas doentes e todos os contatos que elas tinham, né? Muito pela incapacidade que a gente tinha de fazer o exame, né? Não tinha número de laboratórios suficientes e também pelo custo do exame ser muito caro. Por conta disso, vendo todas essas dificuldades, a gente pensou, bom, será que a gente não consegue desenvolver algum método mais barato, mais rápido, em mal de tosse, que possa nos dar essa resposta, já que a gente usa o mal de tosse para outros métodos de identificação e a gente tem um equipamento tão bom, tão robusto, né? Então, a gente foi procurar na literatura, né, para ver se tinha alguma publicação sobre isso, se tinha algum grupo de pesquisa buscando desenvolver um método parecido com isso. Foi aí que surgiu a nossa ideia, então, né, de tentar resolver esse problema.
Professora, a senhora mencionou um equipamento, o mal de tosse. Que aparelho é esse? Ele já era usado na universidade com outras finalidades, é isso?
Exatamente. O mal de tosse, então, é um equipamento que é baseado em detecção de proteínas, né? E a forma como ele faz essa detecção de proteínas é através da espectrometria de massas. Então, a gente usa o mal de tosse para detectar proteínas presentes numa determinada amostra, né? E esse equipamento, ele já está em uso, não só na universidade, mas em outros laboratórios de microbiologia. Ele é usado na microbiologia clínica, principalmente para identificação bacteriana e para identificação de leveduras também, né? De fungos. Então, ele já é um equipamento utilizado na microbiologia, ele não é um equipamento novo, né? E tinham já algumas publicações aplicando o uso desse equipamento, tentativa de aplicar o uso desse equipamento para diagnóstico de outros vírus, também como influenza. Então, cada vez mais está se ampliando o uso do mal de tosse para diagnóstico de outros micro-organismos e também de proteínas relacionadas com outras doenças, né? Então, ele é sempre baseado na detecção de proteínas.
Nós estamos conversando com Andresa Martins, professora do Departamento de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, quais são as vantagens desse novo método em relação aos que nós temos atualmente? Ele é mais rápido, mais preciso, porque ele pode ser uma solução para ampliar a oferta de testes.
Certo. Bom, a primeira questão, né, que eu acho que é muito importante, é que o método, ele é muito mais barato do que o RT-PCR, né, então isso é uma questão importante. Ele não depende de insumos que sejam elaborados e que precisam ser importados, né, ele basicamente utiliza pouquíssimos insumos, tá, então o custo de processamento da amostra é muito barato por causa disso, né, a gente não depende de fornecimento de insumos que vêm do exterior importados, então isso agiliza bastante e reduz muito o nosso custo. Além disso, o tempo também de processamento da amostra é em torno de 30 minutos na fase pré-processamento, antes da amostra entrar no equipamento, e depois que ela entra no equipamento é 3 minutos para processar a amostra. Então ele é, além de ser mais barato, ele é muito mais rápido do que o RT-PCR. Lógico que se a gente for comparar aí com os testes rápidos, né, os testes rápidos agora, esses que se fazem em farmácia, também são testes mais rápidos do que a biologia molecular e com um preço um pouco menor, mas ainda assim o MolDTOF ainda é mais barato do que esses testes chamados aí, conhecidos, né, como teste rápido, que são os testes de antígeno que são feitos em farmácia. Então, realmente, ele é um método robusto, né, que tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, um baixo custo e uma rapidez na sua identificação. A grande questão que precisa ser desenvolvida, e que é o que nós estamos desenvolvendo juntamente com os pesquisadores lá de Cambridge, é a interpretação do resultado, né? Então, essa parte da interpretação do resultado é o que nós estamos desenvolvendo, que é chamado de algoritmo de machine learning, né? Então, a gente constrói um algoritmo matemático ali para poder interpretar o resultado.
Professora, esse equipamento, o MolDTOF, tem um custo que não é baixo. Isso seria um limitador para o uso dessa tecnologia?
Certo. Realmente, o custo do equipamento não é barato, o equipamento é um equipamento caro, né? O custo dele é em torno de R$1 milhão, né? Mas, quando a gente olha para esse valor, ele pode ser um valor caro para pequenos laboratórios, mas se a gente for olhar para esse custo para grandes laboratórios, e se também a gente for olhar isso do ponto de vista do SUS, né, para o governo, para estabelecimento de um método que possa ser usado na triagem da população e que possa ser oferecido pelo SUS, ele se torna muito barato e ele se paga em muito pouco tempo. Você imagina que o custo de um exame de RT-PCR, o custo, né, ele gira aí em torno de R$150, e que o SUS pagou isso e pagou mais, ele pagou entre 150 a 300, tem alguns lugares que até talvez tenha pago mais do que isso, para os laboratórios privados fazerem esse exame para a população. E pagou milhões de exames, né, a gente tem aí muitos exames que foram pagos pelo SUS, muito recurso público que foi pago pelo SUS e que foi gasto pelo SUS para fazer esses exames de RT-PCR, que na verdade serviram apenas para fazer o exame em uma pessoa e que não ficou nada para o laboratório nem nada para o SUS. Se o governo gastar R$1 milhão para comprar um equipamento desse tipo, ele, além de fornecer os testes um preço mais barato, o equipamento ainda pode ser utilizado para a realização de diversos outros exames. Então, realmente, o custo fica muito baixo quando a gente pensa na grande escala, né, em fazer exames para uma população de 200 milhões de habitantes.
Em que fase de desenvolvimento ele está? A previsão de quando estará totalmente desenvolvido e disponível para uso?
Sim, a gente já fez a primeira parte, que é a parte da validação, e a gente já fez a segunda parte, que é a parte de colocar as amostras, né, gerar os espectros de todas as amostras que a gente utilizou na segunda etapa, né, que é uma etapa onde a gente utiliza amostras positivas e negativas conhecidas e tenta aumentar ali a especificidade, a sensibilidade do teste. A gente já fez tudo isso, né, que a gente chama de aquisição dos espectros, a gente já adquiriu os espectros, agora a gente está na fase da interpretação mesmo, né, então a gente está melhorando ali a etapa de interpretação do resultado, escrever uma publicação e poder tornar todos esses dados realmente públicos, né, para que todos tenham conhecimento. Acreditamos que esse ano ainda, né, até o final do ano, a gente já consiga ter esses resultados publicados.
Nós estamos conversando com Andresa Martins, professora do Departamento de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, a testagem em massa do novo coronavírus continuará a ser uma necessidade por quanto tempo?
Eu realmente acredito que nós estamos num processo de redução disso, né? Acho que em breve a gente não vai precisar continuar fazendo. A gente já não está fazendo mais, né? Pelo menos aqui no estado, eu acredito que no país inteiro, essas testagens em massa já não estão mais sendo, para a Covid, né? Elas já não estão mais sendo feitas, né? E acredito que a gente vai diminuir cada vez mais o número de necessidade desses testes, né? A importância de a gente ter, igual, de toda forma, um método desse tipo que a gente está falando, baseado em malditose desenvolvido, é porque isso abre portas para o desenvolvimento de outros métodos baseados em malditose, né? Para a detecção de outras doenças virais ou de outras origens também. E desenvolver um método desse tipo, conseguir desenhar o algoritmo, conseguir fazer a interpretação dos espectros e ter um resultado, realmente é um conhecimento científico que vai poder ser aplicado para muitas outras coisas. Então, essa é a grande importância, né? Mesmo que agora a gente não precise mais utilizar tanto esse método em larga escala, e realmente eu, além de acreditar, eu espero que isso aconteça, né? Mas, de toda forma, ele vai ser muito útil para o desenvolvimento de diagnóstico para outras doenças.
A senhora antevê alguma doença específica para qual o método vá ser útil?
Sim, principalmente para as doenças, no nosso caso aqui, né, do estado e também no nosso país, outras doenças de origem viral, né, como doenças respiratórias. Então a gente tem aí muitos subtipos já de influenza, que a gente tem bastante dificuldade de caracterizar esses subtipos, porque precisa da biologia molecular. Então, às vezes, a maior parte de nós aqui, a gente recebe um diagnóstico de gripe, né? Mas a gente não sabe qual é o vírus e, enfim, e qual é o perfil desse vírus, qual é a variante, qual é a linhagem, né, desse vírus que está causando aquela doença. Então, do ponto de vista epidemiológico, isso é bem importante, que a gente tenha um método mais rápido e barato que possa ser usado para a identificação desses diferentes vírus aí que circulam nos períodos de sazonalidade. E a gente identificando esses vírus, certamente a gente vai conseguir tratar melhor os pacientes, né? Porque a gente vai saber exatamente qual é a doença que eles têm. Além disso, tem outros vírus, né? Vírus da dengue, os vírus relacionados às febres hemorrágicas, como a própria dengue, também Zika vírus, chikungunya, enfim, e outras doenças virais que não têm um diagnóstico tão claramente desenvolvido. Certamente o método poderá ser útil para isso também.
Graças a esse projeto, a senhora recebeu o prêmio 25 Mulheres na Ciência na América Latina, da empresa 3M. Qual foi a importância de ter esse reconhecimento?
Realmente é muito importante, né, esse tipo de reconhecimento. A gente consegue, através desses prêmios, divulgar o trabalho, divulgar todo o investimento que é feito em ciência, né, em tecnologia, em formação de recursos humanos na ciência no Brasil, mostrar para a sociedade o quanto a ciência realmente pode contribuir para a melhora da nossa qualidade de vida e para o futuro, né, da humanidade, e que realmente nós estamos engajados, né, que realmente o papel dos cientistas, e principalmente nesse caso desse prêmio, o papel das mulheres também é muito importante dentro desse ambiente, né? O ambiente da ciência, durante muito tempo, e até hoje, ele é predominantemente ocupado por homens. Nós temos em torno de 30%, talvez, de mulheres nas áreas de STEM, né? São dados aí mundiais. E mostrar que as mulheres podem desenvolver pesquisa de ponta, que podem trabalhar com projetos de relevância social, é realmente muito importante para a nossa sociedade como um todo.
Nós estamos conversando com Andresa Martins, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, antes da pandemia, a senhora trabalhava com outros tipos de patógenos. Agora a senhora continua trabalhando com o novo coronavírus ou vai voltar para os projetos de pesquisa anteriores?
Sim, a minha formação, né, na área de bacteriologia, né, como eu digo, eu sou uma bacteriologista de raiz, eu trabalho com resistência bacteriana, sempre foi a minha principal linha de pesquisa, trabalho estudando genoma de bactérias, né, então a parte genética de bactérias. Eu acabei realmente desenvolvendo esse método e trabalhando também com o genoma viral do SARS-CoV-2 muito por conta da necessidade que se impôs, né, durante a pandemia, então eu tive que aprender bastante coisa e tive que me adequar, né, nessa situação, mas com certeza eu não sou virologista, né, eu não tenho essa formação acadêmica, né, de mestrado e doutorado na área de virologia, apesar de ter aprendido bastante agora durante a pandemia, e sim, né, eu já estou dando continuidade aos demais projetos, ao retorno dos meus alunos também para as atividades de origem assim, do nosso grupo de pesquisa.
Que são sobre o quê?
Resistência bacteriana. A gente estuda genoma bacteriano, né? A gente estuda as características do genoma bacteriano que estão relacionadas com o perfil de resistência. Então, a gente tem muitos micro-organismos, principalmente no ambiente hospitalar, que são resistentes a muitos antibióticos e que é um fator que dificulta muito o tratamento. Muitas pessoas morrem no mundo por causa disso. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde já emitiu um alerta, né, lá em 2016, dizendo que se a gente não controlar esse problema em 2050, a gente pode ter aí 10 milhões de mortes por ano associada à resistência bacteriana. Então, é um problema bem importante, bem relevante, que a Organização Mundial da Saúde trabalha muito nele com os países e que nós trabalhamos também aqui no nosso grupo de pesquisa. Essa é a linha principal aqui do nosso grupo de pesquisa.
Nós conversamos com Andresa Francisco Martins, professora do Departamento de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre o novo exame para detectar o coronavírus desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, li o depoimento que a professora Andresa concedeu a Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Imagina, está sempre à disposição, eu que agradeço.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Um grupo de pesquisadores do Reino Unido constatou que insetos transmissores de doenças podem aprender a evitar pesticidas depois de expostos uma única vez a doses não mortais de veneno. Foram realizados dois experimentos com fêmeas do pernilongo comum e do Aedes aegypti, o transmissor da dengue. No primeiro experimento, os mosquitos eram soltos em uma caixa e tinham que atravessar uma tela com furos para conseguir sangue. A tela estava impregnada com veneno. Entre mosquitos que não conheciam o inseticida previamente, 57% de Aedes aegypti e 54% dos pernilongos passaram pela rede envenenada para se alimentar. Já os insetos que haviam entrado em contato uma vez com doses baixas do pesticida parecem ter reconhecido o veneno. Só 15% de Aedes aegypti e 12% dos pernilongos passaram pela rede. No segundo teste, os insetos eram postos em um túnel conectando duas caixas, uma com veneno e outra sem. Resultado, 75% de Aedes aegypti e 83% de pernilongos expostos ao pesticida pousaram na caixa sem pesticida. No grupo sem o contato prévio, a taxa foi menor, de 50%.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, em parceria com o Programa de Comunicação Climática da Universidade Yale, nos Estados Unidos, lançou no dia 9 de março o relatório Mudanças Climáticas na Percepção dos Brasileiros, mostrando que os brasileiros têm um alto grau de conscientização sobre os efeitos do aquecimento global. Essa conclusão se baseia em uma pesquisa com 2.600 pessoas de todas as regiões do país, que foi feita pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria, o IPEC, que é o sucessor do Ibope Inteligência. Para apresentar os resultados do relatório, nós vamos conversar agora por Skype com Fabro Stable, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Olá, Fabro, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite.
O estudo mostra que os brasileiros têm um alto grau de conscientização sobre os efeitos do aquecimento global. De que forma essa preocupação se manifesta, segundo o estudo?
Olha, o que o estudo mostra é que o brasileiro se preocupa muito com o clima. Então, vamos desvendar o primeiro mito. Não, quem se preocupa com o aquecimento global é uma coisa de esquerda, é uma coisa de jovem. Não é. Você tem ali 3 em 4 pessoas de direita estão muito preocupadas com o aquecimento global. Ah, quando você olha para a esquerda, sim, é mais. Quando você olha para pessoas mais velhas, né, 80% estão muito preocupados. Sim, os jovens são 90%. Então, a gente tem esse estereótipo de que tem uma parcela da população que se preocupa com o clima, mas a gente deve abandonar esse estereótipo. Hoje, todo mundo, de todas as classes, de toda a educação, se preocupa muito com o clima. É isso que a pesquisa mostra como um dado, pelo segundo ano consecutivo, como um dado muito claro.
A pesquisa quis saber como os brasileiros veem os efeitos das queimadas na Amazônia. O que esse dado mostra?
O dado mostra que 98% sabem das queimadas e estão preocupadas com elas. 98%, para quem não entende estatística, é basicamente todo mundo. Então, o reconhecimento do brasileiro do problema das queimadas é em todo lugar. Está todo mundo preocupado com as queimadas. E aí outras perguntas que a gente faz é quem que pode ajudar e quem são os responsáveis? Quem pode ajudar, aquele mais citado, são governos. Não é nem a presidência, governo. É o Estado agindo contra a queimada. E quem que são os maiores causadores? Né? Aqueles que exploram a madeira de forma ilícita e o garimpo de forma ilícita. E isso dá para entender que o brasileiro ele entende que o ataque, por exemplo, contra a Amazônia, de deflorestamento, ele não é uma questão de economia, de agronegócio, ele é uma questão de atos ilícitos e que o governo tem um papel para agir. A gente tem que agir e proteger.
Nós estamos conversando com Fabro Stable, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Fabro, as queimadas aumentaram, há problemas de fiscalização, a preocupação dos brasileiros cresceu nos últimos anos? Isso aparece na pesquisa de alguma forma?
A preocupação com as queimadas ela é ao longo do ano. Né? No primeiro ano a gente fez um pouquinho antes das queimadas começarem, no segundo ano a gente já fez antes da temporada de queimadas acontecer, justamente para não dar esse efeito de fazer justamente, né? Para não dizerem que é por causa das queimadas. Mas se a gente pensar assim, nos efeitos climáticos ao longo do ano que as pessoas sentiram, a gente vê que diferentes regiões sentiram muitos efeitos. Vamos falar, por exemplo, do Paraná. O Paraná teve, ao longo do último ano, racionamento de água. A torneira tinha dia sim, dia não, água. Quando a gente fala de queimadas, a gente vai ver o pessoal de Mato Grosso tendo sérios problemas respiratórios por causa disso. Vamos pensar em Petrópolis, a chuva que causa mais de 200 mortes, outra experiência. Então, alimentos, preço de alimentos, preço do petróleo, as pessoas elas sentem o clima de uma forma muito abrangente. Isso aparece em pesquisas qualitativas que nós, outros parceiros nossos, fizeram. O que a nossa pesquisa mostra muito claro é está todo mundo preocupado com o clima, isso é uma prioridade, e as pessoas estão dispostas a ajudar governantes que se dediquem a cuidar do clima.
A ideia de que preservar o meio ambiente pode atrapalhar o desenvolvimento econômico também foi abordada na pesquisa. Os entrevistados concordam? O que se observou?
Nós temos uma pergunta que é, olha, você prefere desenvolvimento econômico ou meio ambiente? E a grande maioria, 3 em 4 das pessoas, vão dizer que não, a gente quer os dois. Então isso significa que eu quero a rodovia e que eu quero que a área que aquela rodovia seja construída seja preservada também. Eu quero a indústria, mas eu quero também que ela não polua. Você quer as duas coisas. E isso é uma tendência internacional. Quando a gente escuta, às vezes, políticos, ou a polarização do debate, parece que você tem que ter uma coisa ou outra. Você quer desenvolvimento ou Amazônia? Né? A percepção das pessoas é clara, eles querem os dois. Essa é a agenda real do Brasil, é isso que a pesquisa mostra.
Há diferenças entre as regiões do Brasil? Há lugares onde a preocupação é maior?
Olha, a preocupação ela é grande em todo o Brasil, mas ela é diferente, digamos assim, em cada região. Então, quando você fala daquelas pessoas que estão na Amazônia, eles têm um entendimento do problema diferente de quem está em São Paulo. Então, a nossa pesquisa não é qualitativa, né? Então a gente não vai revelar isso daí, porque o metro não permite, mas a gente saberia que isso estava presente e está. Em termos de números, tem alguma variação sim, mas ela é pequena, ela não chega a casos dos 10% em números que já são elevados. Então, o mais correto é dizer que todas as regiões se preocupam. Embora você possa fazer uma relação de que, se você tem que pessoas mais ricas se preocupa um pouco mais, regiões mais ricas se preocupam um pouco mais. Tem alguma coisa ali de estatística que a gente pode dar, colocar, mas como regra, a leitura correta é, todo mundo se preocupa.
Nós estamos conversando com Fabro Stable, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. E diferença entre homens e mulheres, tem alguma?
Tem uma continuidade de outros lugares, que são mulheres se preocupam mais que homens com mudanças climáticas. Isso já é presente em outros países. E uma das explicações, que não está nos números, mas que na qualitativa aparece, é que as mulheres elas associam muito a mudança climática e impacto na sua família. Né? Elas presenciam muito mais isso. Então, nós temos uma pergunta de se você acha que o aquecimento global prejudica a sua família. E, novamente, é um número super alto de pessoas que se preocupam com isso. Você vai ver que as mulheres se preocupam mais que homens, principalmente nessa pergunta.
As pessoas são bem informadas sobre esse assunto?
Olha, nós nunca tínhamos dados sobre quanto o brasileiro conhece sobre o clima, né? Então, você vai ver ali que mais ou menos 40% acha que conhece bastante, e você vai ter mais uns 30% que acha que conhece alguma coisa. Então, não é que as pessoas sejam super informadas, mas elas não são desinformadas. Mas uma pergunta que é muito interessante sobre isso é o papel da internet em ter informações de clima. Aquelas pessoas que têm acesso à internet percebem, consideram que sabem mais sobre clima que pessoas que não têm internet nessa pesquisa. Isso é esperado, né? A internet está associada à maior fonte de renda, à maior escolaridade. Então, não é só a internet. Mas o que isso revela para a agenda de desinformação, combate à desinformação? Em países onde o clima foi bastante polarizado, e isso se resulta em uma agenda de desinformação sobre clima, a preocupação com o clima tem um grande gap, um grande espaço entre esquerda e direita, porque os partidos vão se separar, né? Eles têm que se diferenciar e vão para a esquerda e direita. Então, quando a gente compara os dados nossos com os Estados Unidos, nós somos muito mais preocupados com o clima, porque a agenda aqui é de esquerda e de direita. Nos Estados Unidos, você tem uma queda ali na direita. Né? Quando a gente compara com a Irlanda, a Irlanda é igual a gente, esquerda e direita. E aí você vai ter um potencial ali de que hoje as pessoas querem saber de clima, se importam com o clima, mas tem muita gente que não sabe ainda sobre clima, pelo menos um terço. Então, se a gente suprir esse um terço com desinformação, isso é um prejuízo enorme para o debate. E aí vem uma demanda que nós temos de bons conteúdos sobre clima. Para a gente entender o que é mudança climática e o que não é, para a gente entender que tem sim um fator cíclico, mas que tem também intervenção humana, né? Para a gente entender que a ciência, às vezes, ela discorda entre si, às vezes a gente muda de opinião, às vezes você tem versões e que está tudo bem. Então tem uma demanda enorme aí para a gente ter boa informação científica sobre clima.
A preocupação se converte em atitude? Vocês conseguiram avaliar se isso acontece?
Olha, a gente perguntou se as pessoas assinam uma petição, se as pessoas votariam no candidato por causa do clima. A resposta é sim, embora petição em geral, né, que é o que mais aparece, não seja muito grande. Então, a preocupação das pessoas está muito mais em apoiar a agenda do que fazer alguma coisa em si. Mesmo assim, o que a gente vê é que tem um potencial de pessoas mobilizadas, ativadas para fazer sobre o clima. Não é a maioria da população, a gente está falando ali entre 15%, mais ou menos, mas são pessoas muito que vivenciam isso. E talvez esse número esteja errado. Esse número talvez esteja errado porque as pessoas não percebem que querer uma economia maior é falar de clima. Querer uma saúde melhor é falar de clima. Talvez, como a gente não tem políticos que falam sobre isso, né? Talvez a grande expressão seja Marina Silva, que já faz uns 10 anos. Como essa é uma pauta que às vezes não tem tanta informação e tantos políticos que se dedicam, talvez as pessoas não associem a economia, que é o petróleo, ao clima. Tem tudo a ver com o mercado de carbono, né? E, por exemplo, a Alemanha ter desligado as usinas nucleares. A questão de saúde tem tudo a ver com as queimadas e doenças respiratórias, como com a alimentação, que é o preço dos alimentos frescos. Então, pode ser que as pessoas associam ao clima aquela agenda verde mais reciclar alguma coisa, proteger a Amazônia e etc. Mas a gente imagina que se o cenário, que tem muito mais assuntos associados ao clima, e por isso que esse número pode ser maior do que está ali. Só uma pesquisa qualitativa para dar essa resposta. Hoje eu não tenho.
Nós estamos conversando com Fabro Stable, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Essa já é a segunda vez que vocês fazem essa pesquisa. Que impacto esperam que esse relatório tenha para iluminar o debate sobre os efeitos das mudanças climáticas?
Esse relatório, pela segunda vez, ele não é feito para favorecer candidato A ou B, ele não é feito para favorecer uma organização ou outra. Esse relatório ele foi feito para a gente pensar o que a gente chama de infraestrutura. É para a gente ter uma base sobre a qual a gente pode discutir clima, né? Governo, sociedade civil, empresas. Então, o grande impacto que eu acho que ele vai ter é da gente desconstruir alguns mitos, por exemplo, de que existe, né, um perfil de pessoas que gostam de clima. Não, todo mundo se importa com o clima. Né? Um mito de que as pessoas não sabem o que é aquecimento global. Olha, elas podem não ser expertas, mas elas são muito preocupadas. Né? Um mito de que queimada é um fenômeno natural e que as pessoas não se importam. Olha, se importam muito. Então, a gente está muito mais, né, contribuindo para que o debate ele seja baseado em evidências do que propriamente para que a gente decida o que fazer. Mas a gente espera que o debate público aconteça do que fazer, porque só um debate público vai revelar os caminhos que, como sociedade, a gente pode seguir.
E como está esse debate público hoje?
Olha, a gente também tem um outro projeto que chama Amazômetro, que a gente vai mensurar o quanto de clima aparece nas redes sociais, no Telegram, no WhatsApp, etc. E o que a gente percebe claramente é que, em geral, o clima não aparece muito nem na imprensa, nem nas redes e tudo mais. Às vezes, quando você tem uma queimada, sim, ele sobe. Né? As pessoas vão discutir alimentos, as pessoas vão discutir agrotóxicos, elas vão discutir outras coisas, mas não clima em si, uma agenda de clima propriamente. Então, o que parece é que o Brasil ainda não é forte numa agenda de clima, mesmo nós sermos uma potência. Então, para o mercado de carbono, por exemplo, nós temos um potencial enorme. A Amazônia é um potencial de você gerar riqueza e preservação e atrair investimentos enorme. E talvez tenha uma pergunta que é interessante para isso, que é o seguinte: a gente perguntou se as pessoas acham que as queimadas prejudicam a imagem do Brasil no exterior. E, se não me engano, entre 70% e 80% das pessoas acham que prejudica muito. Então, tem uma preocupação do brasileiro com o clima. Eles percebem que há um dano à imagem, mas quando a gente olha para a rede social e o debate, esse debate está muito mais entre especialistas, muito mais um espaço restrito, nichado, do que propriamente uma preocupação social. Muito diferente, talvez, do Brasil de 92, quando a gente sediou a Eco 92.
Eventos climáticos extremos, como os que vimos nesse ano, tem algum impacto na percepção das pessoas sobre os efeitos do aquecimento global? Ou eles são vistos apenas como desastres naturais?
Só uma pesquisa qualitativa para afirmar isso daí, mas as pesquisas qualitativas que eu vi dizem que sim. Né? Então, infelizmente, as pessoas elas estão se preocupando com o aquecimento global justamente pelos desastres. Né? Os pontos fora da curva, a ressaca que destrói alguma coisa, a chuva, a queimada, a tormenta que destelha, a chuva de gelo. Infelizmente, as pessoas ainda veem muito esse evento extremo do clima e associam isso com uma preocupação. E não é ruim, é correto, certo? Já há consenso, né, de que as variações climáticas são maiores por causa do aquecimento. Dito isso, o aquecimento global ele é muito maior. E a agenda de clima ele é uma agenda, na verdade, positiva. Ela não é uma agenda de vamos aparecer como espécie. Ela é uma agenda de podemos ser melhor como espécie. Ela é uma agenda positivíssima para a economia, para as famílias, para a saúde, para a economia, para tudo. Mas, infelizmente, quando a gente vê as quais, as pessoas ainda associam majoritariamente o desastre à mudança climática, quando o correto seria da gente imaginar que uma Amazônia 4.0 é simplesmente, certo, você vai fazer uma exploração de uma área de forma sustentável.
Nós conversamos com Fabro Stable, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, para saber mais sobre a pesquisa que mostrou um alto grau de conscientização da população brasileira sobre os efeitos do aquecimento global. Leia a reportagem de Meg Rodrigues no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Fabro, muito obrigado pela sua entrevista.
Olha, muito obrigado. E com a mensagem final, lembrar que no site do ITS você vai encontrar mais informações, não só sobre o site específico desse projeto, dos dados, como também da bolsa, né, que nós sempre lançamos de ciência, mini-bolsas, para que cientistas reusem esses dados e produzam um material novo.
E o site do ITS é?
itsrio.org.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
No final de março, quatro países africanos anunciaram uma campanha de vacinação em massa contra a poliomielite, infecção viral que pode levar à paralisia dos membros inferiores. Malawi, Zâmbia, Zimbábue e Tanzânia pretendem imunizar 23 milhões de crianças. O motivo da campanha foi a confirmação em fevereiro de um caso de paralisia infantil no Malawi. uma menina de 3 anos começou a apresentar sinais de paralisia em novembro de 2021. Análises do material genético do vírus indicaram que ele pertence a uma cepa que ocorre no Paquistão, uma das duas nações do mundo em que o vírus selvagem é endêmico, a outra é o Afeganistão. Essa é a primeira ocorrência desde que a África recebeu o certificado de área livre da polio selvagem em 2020 e é o primeiro caso do Malawi em 30 anos. Além desse surto, 12 países africanos vivem uma explosão de casos de polio provocada pelo vírus da vacina oral. O imunizante é feito com vírus atenuado, que é liberado nas fezes e pode sofrer mutações, infectando crianças que não foram vacinadas ou com imunização incompleta. Houve cerca de 300 casos em 2019, mais de 500, tanto em 2020 como em 2021.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A hipercolesterolemia familiar é uma doença genética que leva a níveis de colesterol excepcionalmente altos, a ponto de poder causar infarto até mesmo em adolescentes e adultos jovens. Há cerca de 10 anos, 2 crianças com a doença foram atendidas no Instituto do Coração, o INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Como eram casos raros, a equipe do INCOR supôs que essas crianças vivessem em regiões onde o gene alterado aparecesse com maior frequência, e que as cidades de origem dos pais dessas crianças, no Maranhão e em Santa Catarina, poderiam ter mais exemplos da forma mais leve e comum da doença. Pesquisadores do INCOR visitaram 11 cidades nos 2 estados e também em Minas Gerais, que entrou no levantamento por ter muitos moradores com colesterol alto. Eles constataram uma alta concentração de casos de hipercolesterolemia familiar. Nós vamos conversar agora por Skype com a bióloga Cíntia Janes, líder de uma equipe de 4 pesquisadores do INCOR, que visitaram as cidades dos 3 estados e atenderam as famílias. Ela também é coordenadora do Hipercol Brasil, o programa de rastreamento genético de hipercolesterolemia familiar do Laboratório de Genética do INCOR. Olá, Cíntia, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Imagina, obrigada pelo convite.
Cíntia, o que é a hipercolesterolemia familiar? Por que ela faz com que as pessoas tenham um colesterol tão alto?
Então, a hipercolesterolemia familiar é uma doença autossômica dominante. Ela afeta uma a cada 250 pessoas na população. E em torno de 95% das alterações genéticas dessa doença estão ligadas ao gene LDLR, que é o gene que codifica a proteína LDLR, que é o receptor de LDL. Então, nas pessoas com alteração genética, nesse gene tem um receptor alterado. Então, esse receptor não consegue fazer a captação de LDL da corrente sanguínea para dentro das células. Então, eles ficam em excesso na corrente sanguínea.
O LDL é uma das frações do colesterol que costuma ser chamado de colesterol ruim, não é isso?
Exatamente.
Nós estamos conversando com a bióloga Cíntia Janes, coordenadora do Hipercol Brasil, programa de rastreamento genético de hipercolesterolemia familiar do Laboratório de Genética do INCOR. Cíntia, e quais são os riscos de ter níveis de colesterol tão altos?
O principal é o infarto precoce, homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 50. 50% das pessoas com HF, dos homens com HF, vão ter infarto até os 40 anos de idade, se não tratados.
Que tipo de tratamento é possível fazer?
Geralmente se faz tratamento com estatinas, só que numa dosagem mais elevada, né? E caso a estatina não abaixe o valor de colesterol, se fazem combinações com isotimiba, temos hoje também os inibidores de PCSK9, então temos um grande número de tipos de medicamento que ajudam a combater esse excesso no LDL.
Queria falar agora sobre o trabalho que vocês fizeram com as famílias das cidades de Minas, Santa Catarina e Maranhão. Por que vocês foram investigar populações desses estados?
Então, em Santa Catarina e Maranhão, o que aconteceu foi que a gente tinha 2 casos, 2 situações, onde eu tinha 2 pacientes homozigotos. Então, assim, 1 para 250 causa doença na sua forma heterozigota, quando o paciente tem apenas alguma alteração relacionada com a deficiência do receptor de LDL. Nos casos dos homozigotos, esse paciente recebeu uma alteração defeituosa da mãe e uma outra do pai. Então, esse paciente ele tem muito mais elevado o colesterol tipo LDL, em torno de 500, 600 miligramas por decilitro. São pacientes muito graves que vão ter um infarto bem mais precoce do que as pessoas que têm alteração, que têm apenas uma alteração. Muito bem, então o que nos causou surpresa foi que esses pacientes eram homozigotos verdadeiros, ou seja, eles tinham a mesma alteração, que eles receberam a mesma alteração do pai e a mesma alteração da mãe. Só que os pais não eram primos, eles relatavam que a origem deles, um era de uma cidade e outro de outra, perto, próxima. Então, a gente imaginou que poderia ser que nessa região tinha uma maior frequência de alteração genética, o que fez com que esses pais se encontrassem e tivessem filho homozigoto. Então, e a gente imaginou que essas cidades poderiam ter o que a gente chama de efeito fundador, ou seja, uma frequência muito alta da doença na cidade. Então, a gente resolveu ir até essas cidades, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Saúde dessas cidades, para que elas ajudassem a gente nessa empreitada. E da feita que a gente chegou na cidade, então a gente começou a fazer toda a busca, tanto dos familiares desses pacientes, que a gente começou a busca, quanto de novos pacientes com colesterol alto também.
E aí a busca consistia em encontrar as pessoas e testá-las?
Isso, a gente parte de exames de colesterol de laboratórios, a gente também dá entrevista em rádio, vai com carro de som, para alertar as pessoas, para aquelas pessoas que saibam que tem colesterol alto, que procurem a gente. Então, é feito um trabalho massivo na busca desses pacientes. Então, da feita que a gente encontra eles, a gente colhe sangue, tanto para dosagem de colesterol, quanto para isolamento de DNA para fazer o teste genético.
Nós estamos conversando com a bióloga Cíntia Janes, coordenadora do Hipercol Brasil, o Programa de Rastreamento Genético de Hipercolesterolemia Familiar do Laboratório de Genética do Instituto do Coração, o INCOR. Cíntia, e o que vocês encontraram? A prevalência foi maior do que na população geral?
Então, a gente não conseguiu calcular a prevalência, porque a gente teria que fazer uma testagem bem mais massiva na cidade, mas a gente encontrou nessas cidades a gente conseguiu uma captura de identificação de familiares por caso índice muito alta, de 4,67 familiares por caso índice, sendo que no programa Hipercol, quando a gente não faz essa abordagem massiva de cidade, né, como o programa roda sozinho, a gente consegue 1,59 familiares por caso índice. Também a gente conseguiu sequenciar 600 pessoas aproximadamente nessas 11 cidades, e sendo que Major Vieira, Bom Despacho, Papanduva e Passagem Franca foram as cidades com um número maior de indivíduos positivos.
Ficam em que estados essas cidades?
Bom Despacho em Minas Gerais, Major Vieira e Papanduva em Santa Catarina e Passagem Franca no Maranhão.
Uma vez identificados os pacientes, quais são as etapas seguintes? São oferecidos tratamento e acompanhamento a essas pessoas? O que aconteceu com elas?
Muito bem. Então, esses pacientes, assim que eles recebem o resultado, eles são encaminhados para tratamento. O que a gente fez com todas as cidades foi trazer um médico e um agente de saúde aqui para São Paulo. Eles fizeram capacitação para eles aprenderem o manejo do paciente com hipercolesterolemia familiar. Então, depois eles voltaram para as cidades para fazer o tratamento dessas pessoas. E também o que é interessante é que com o posse do resultado do laudo, do resultado genético, eles pediram na farmácia de alto custo a atorvastatina, que é o medicamento indicado para esses pacientes.
Nós estamos conversando com a bióloga Cíntia Janes, pesquisadora do Laboratório de Genética do Instituto do Coração, o INCOR. Cíntia, essa é uma doença que não tem sintomas, aparentemente, mas afeta diretamente a saúde do coração. Como é dar a notícia para as pessoas de que elas têm essa doença? Elas recebem bem a necessidade de fazer o tratamento?
Sim, geralmente elas ficam aliviadas de saber que tem uma explicação, porque essas famílias, tanto em Major Vieira, aqui em Santa Catarina, quanto em Passagem Franca, né? Tem muita história de infarto fulminante na família, né? Então, esses pacientes, quando recebem o resultado, eles entendem que tem um tratamento eficaz e que provavelmente isso não vai acontecer com elas, não vão ter um infarto precoce porque elas estão começando o tratamento antes de que se manifeste o sintoma. Então, geralmente elas recebem eu acho que é por também não temer muito a doença, porque o que acontece? O colesterol, ele é muito banalizado. Por não ter sintoma nenhum, o colesterol alto não causa nenhum sintoma na pessoa, ela é o que a gente chama de uma doença silenciosa. Então, o paciente, ele acaba não tendo nenhum medo de ter a doença, o que é muito ruim também.
Queria que você falasse um pouco sobre o Hipercol Brasil. Ele existe desde quando? Em que lugares vocês já fizeram essa busca por pacientes?
O Hipercol Brasil, ele existe desde 2012. A gente já genotipou em torno de 7 mil pacientes. E como que funciona o programa? A gente parte de um caso índice, que são pessoas que já descobriram que têm a doença e procuram o programa. Ou porque também são encaminhados via médico, ou eles são referentes do ambulatório do INCOR. Então, dessa forma, esses pacientes chegam aqui para a gente para fazer o teste genético. Esse caso, então a gente faz a genotipagem de aproximadamente 9 genes, e da feita que a gente encontra alteração genética que esses pacientes têm, a gente encontra alteração em aproximadamente 40% dos casos, não são todos que a gente encontra alteração. Da feita que a gente encontra alteração genética, a gente vai fazer, então, a cascata na família. A gente vai procurar essa mesma alteração que eles têm nos familiares de primeiro grau. Aí genotipa os familiares de primeiro grau, aqueles que são positivos, se tiverem descendentes, a gente genotipa também. E assim a gente vai fazendo o que a gente chama de genotipagem em cascata. A ideia desse programa é encontrar pessoas, porque o caso índice, ele já está em tratamento, ele já sabe que tem a doença, mas a ideia do programa é encontrar os familiares que têm a doença e não sabem, encaminhá-los para tratamento. A gente já encontrou mais ou menos 2.500 pessoas positivas para o HF, e é isso.
E vocês estão buscando casos em outras cidades atualmente? Em que fase está o programa?
A gente tem um outro projeto que tá em busca de financiamento, que é para ir para cidades onde tem alta incidência de morte por infarto precoce, com pessoas com menos de 55 anos de idade. Mas esse está ainda em busca de financiamento. O que o programa faz é que ele consegue. Então, a gente vai fazendo a cascata na família. Se o paciente, o caso índice é de São Paulo, pode ser que os filhos e os pais morem em São Paulo. Mas quando a gente começa a aumentar a cascata, esses familiares, os tios, os primos, podem ser que não moram em São Paulo. Então, a gente desenvolveu um kit que a gente envia para a casa da pessoa, a pessoa faz o teste em casa e envia para a gente pelo correio. Então, com o auxílio desse kit, a gente conseguiu ter uma entrada no país inteiro. Então, a gente tem pacientes do Brasil inteiro hoje por causa do uso do kit de coleta.
Nós conversamos com a bióloga Cíntia Janes, coordenadora do Hipercol Brasil, o programa de rastreamento genético de hipercolesterolemia familiar do Laboratório de Genética do INCOR. Para saber mais sobre a doença genética que causa níveis de colesterol muito altos no sangue e o estudo que encontrou muitos casos dessa anomalia em 11 cidades brasileiras, leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Cíntia, muito obrigado pela sua entrevista.
Imagina, obrigado a você pelo convite.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.